disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Jovem Pan. Jovem Pan News. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia.
Para regulamentar a...
Jornal da Manhã, segunda edição de volta. Para você que nos acompanha por rádio também, agora é 12:02. Nós estamos acompanhando ao vivo de Brasília, a coletiva de imprensa organizada pelo Ministério da Saúde para falar sobre o coronavírus. Quem está falando nesse exato momento é o secretário Anderson Kleber de Oliveira, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele fala nesse momento sobre as diferenças, né, de isolamento e de quarentena. Vamos seguir ouvindo.
Porque não tem mais sentido, porque a própria emergência já foi encerrada. Então, todas essas medidas estão sendo adotadas, a gente vai discuti-las amanhã com as secretarias estaduais por videoconferência, onde nós vamos discutir não só essas medidas, como também as medidas não farmacológicas, né? Olhando, estamos conversando, medidas não farmacológicas, pessoal, de repente vocês ajudam a gente a encontrar um termo mais adequado. Medidas não farmacológicas não é medicamentosa, então é lavar as mãos com frequência, é um afastamento social, interrupção de eventos, a questão, o que o secretário, o governador no DF fez ontem, a fechamento de escola é uma medida não farmacológica. Para cada medida farmacológica, há uma regra, há uma previsibilidade técnica temporal de ser adotada. Algumas medidas farmacológicas a gente já vem fazendo desde o início da nossa resposta. Outras nós não adotamos ainda. A questão, por exemplo, de orientar os idosos que não frequentem locais como cinemas, shoppings, locais muito aglomerados, locais fechados. Isso não é farmacológico. Oi? Não é farmacológico. Essa é farmacológica. Essa é uma medida... Desculpa, eu não entendi. Essa é uma medida não farmacológica. Então, esta orientação está entre uma série de medidas que nós estamos discutindo, né? Fizemos reunião semana passada com várias sociedades científicas. Nos reunimos durante um dia inteiro. Consolidamos as informações e enviamos para eles. Segunda e terça-feira, também fizemos uma outra com a parte da assistência com as pessoas ou representantes internacionais. Então, nós discutimos esse conjunto. Hoje nós estamos consolidando tanto as sugestões que surgiram da reunião de semana passada, com as reuniões com a reunião que terminou, foi ontem que terminou, não foi? Terminou ontem, então eu preciso juntar isso, porque tem críticas, tem sugestões, tem alterações. E para trazer para vocês, e primeiro, obviamente, eu tenho que combinar com os estados. Então, amanhã de manhã, faremos a videoconferência com os estados. E na parte da tarde, nós traremos para vocês aqui, eu creio que o ministro deva participar ou vai delegar para que o doutor Gabardo e eu façamos junto com vocês, como estamos fazendo agora. E muitas perguntas que vocês vão fazer hoje, se eu falar, olha, eu não tenho resposta, é porque eu não tenho mesmo, eu vou trazer amanhã. Então, compreendam, nos ajudem, as medidas não farmacológicas surgiram. Qual o termo mais adequado para medidas não farmacológicas? Obrigado.
Só fazer um aviso, pessoal, a gente está com o tempo um pouco apertado, então a gente tem que ser breve nas perguntas, tá? Se possível, fazer uma pergunta para poder rodar para os próximos colegas fazerem as perguntas, porque a gente tem que encerrar antes de uma hora essa coletiva. Então, já deixando todo mundo avisado, começa pelo André, quem quiser se inscrever pode procurar a Kika aqui ao lado, que ela está anotando a ordem de perguntas.
André de Souza, do Jornal Globo. Queria esclarecer alguns pontos da portaria de isolamento e quarentena, porque a portaria diz que o isolamento por prescrição médica prevê, tem que ter o livre consentimento da pessoa. Mas quando fala do isolamento por agente epidemiológico, não tem a expressão livre consentimento. Queria entender se isso significa que pode ser uma medida obrigatória quando é por agente epidemiológico. E se no caso da quarentena, até pela natureza da quarentena, eu também acho que não tem essa necessidade, né, de livre consentimento.
Parabéns pela atenção que tu tivesse, porque esse ponto aí... Ficamos bastante tempo falando com ele antes de vir para a entrevista.
Ontem, a portaria... a terminologia não é termo de livre consentimento ou consentimento esclarecido. O termo de livre consentimento livre esclarecido, ele é muito utilizado em pesquisas. E a gente utilizou a referência para a realização de procedimentos. No caso do isolamento e no caso da quarentena, é uma notificação. Então, o termo, na verdade, vai ser ajustado. A gente vai atualizá-la, porque houve uma falha na publicação. Então, o termo é de notificação. Eu estou sendo notificado que eu devo ficar em quarentena. Aí tem um aspecto para ficar bem claro, que quarentena... Qual a diferença principal de isolamento e quarentena? Isolamento, eu notifico a pessoa. Eu falo assim, olha, você deve ficar em quarentena, por isso, tome tais e tais medidas, isso, isso, isso. Mas não vai ter ninguém na porta da casa da pessoa para falar assim, olha, você não pode sair. Olha, você não pode ir lá. É um contrato social, é um ato de civilidade. Olha, me falaram para eu ficar em casa, então eu não vou ao shopping, eu não vou ao cinema, eu vou manter repouso, vou ficar em casa. Isso é isolamento. A quarentena, não. A quarentena é um ato de restrição. Tem um guarda que vai monitorar a saída, como está na Itália, né? Tem guarda em cada saída. Então, a quarentena, quando eu restrinjo o ir e vir das pessoas, tem uma série de medidas que eu tenho que garantir. Alimentação, segurança, a água, energia.
Goiás fez uma quarentena para quem veio da China?
Fez dentro daqui, exatamente. Uma quarentena, exatamente. Então, o alimento tinha que ser fornecido, tinha segurança, tinha todo...
Né? E oito, rápido intervalo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, para você que nos acompanha por rádio. Eu volto já, rapidinho.
Estamos trabalhando com casos...
Jornal da Manhã, segunda edição, de volta ao meio-dia e 12. Obrigada pela companhia, você que nos acompanha pelo rádio AM 620 para todo o Brasil e para São Paulo também. Também pelas nossas redes sociais, pela internet, através dos canais da Jovem Pan no YouTube, Facebook e Twitter. Nós acompanhamos um bom trecho da coletiva de imprensa do Ministério da Saúde em Brasília, falando sobre as providências médicas com relação ao coronavírus. Eu passo a bola agora para o Vitor Brown, que está junto com a gente. Antes de eu passar para você, Brown, só um instantinho. Vamos voltar lá para Brasília, que tem mais material interessante sendo transmitido para a gente anotar e acompanhar. Vamos lá.
Tem um resultado laboratorial dizendo que ela tem o vírus, o coronavírus, juntamente com os seus familiares que residem na mesma casa, residem no mesmo domicílio, que são contatos íntimos e prolongados, devem ficar em isolamento por 14 dias. Independente de ter ou não sintomas, os contactantes próximos, esses que moram na mesma casa.
Os demais são informados.
Isso. Secretário.
Todos vão receber a notificação, tem que ficar todo mundo junto.
Ficou
mais claro?
Sobre um outro ponto, porque ontem teve o decreto do governo do Distrito Federal suspendendo aulas, proibindo aglomerações. Eu queria ver sobre a opinião do Ministério da Saúde sobre esse ponto, se devem mesmo ser evitadas aglomerações, se essa é a medida mais correta e se isso, por exemplo, se aplicaria às manifestações que estão programadas, né, para o dia 15.
Bom, as medidas locais, elas são de responsabilidade de cada gestor local. Nós não estamos aqui discutindo a medida de uma unidade federada. Amanhã nós apresentaremos, para ficar mais claro, qual é a orientação do Ministério da Saúde sobre as medidas não farmacológicas. Como eu mencionei, esta medida é uma medida não farmacológica. Às vezes, uma medida não farmacológica, se tomada com muita precipitação, ela não vai ter efeito adiante. Às vezes, se tomada muito tempo depois, não vai ter efeito também. Então, a precisão, essa modulação fina, que é o desafio de todos nós gestores. Então, nós estamos, lembra, o outono começa dia 20 de março, daqui uma semana e meia. Então, na transição, sempre na transição do verão para o outono, quando há mudança de temperatura, né? Não é automático, dia 20, dia 21 já fica assim. Cada região do Brasil tem uma característica. O inverno amazônico tem uma característica, a região sul tem outra característica. Então, nós estamos discutindo amanhã com todos os secretários, com todos os representantes estaduais, para que a gente possa ter um pouquinho mais de alinhamento na tomada de decisão, para que não seja gerada dúvidas e preocupações excessivas diante de cenário. Lembrem-se que o regulamento sanitário, desde o primeiro dia eu tenho falado, artigo 2º do Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pela lei que está prevista, está inclusive na portaria, decreto do presidente Bolsonaro, colocando o Regulamento Sanitário Internacional no arcabouço jurídico brasileiro. Artigo 2º, as medidas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. As medidas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. O que que é risco? Risco é uma medida onde eu olho uma função entre ameaça e vulnerabilidade. Ameaça é aquilo que vai entrar, é um fator extrínseco. Vulnerabilidade é como eu estou, a minha capacidade de responder. É um fator intrínseco. Eu acredito que o governo do Distrito Federal tenha feito a avaliação de risco para tomar essa medida, mas só que eu desconheço a avaliação que foi adotada. Então, eu não tenho como fazer nenhuma avaliação, nenhuma crítica a essa decisão, porque cada um sabe onde o calo aperta. Então, eu creio que o secretário e o governador sabem muito bem o que estão fazendo. Muito obrigado.
Só para a gente manter a ordem aqui, vamos seguir a ordem de perguntas, sempre falando no microfone, vamos tentar ser breve, uma pergunta para poder rodar para todo mundo. A gente vai ter que encerrar às 13 horas, temos 16 pessoas inscritas, então não vai dar para atender todo mundo. Então peço colaboração de todos para dar o andamento.
A questão dos cubanos, em algum momento eles vão entrar no Mais Médicos, os cubanos sem CRM?
Então, conforme eu tinha mencionado, a lei que saiu criando o programa Médicos pelo Brasil, ela saiu com a previsão também de reincorporação dos médicos cubanos que estavam ainda com contrato vigente até a ruptura do termo de cooperação.
Tá bom, meio-dia e 17, agora sim, deixa eu conversar com o Vitor Brown, que está acompanhando também o passo a passo, todos os detalhes sobre as notícias do coronavírus no Brasil e no mundo. Ele traz para a gente atualizações. A gente estava acompanhando, Brown, até agora a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde lá em Brasília, o secretário secretário Anderson Kleber de Oliveira, falava sobre uma videoconferência que deve acontecer amanhã com estados e depois novas informações vão ser passadas à população sobre medidas de isolamento e quarentena e também sobre o programa Mais Médicos, que contrata agora mais 5 mil profissionais, além dos 12 mil já atuando nos municípios com concentração populacional maior, que tem prioridade. Brown, o que você traz para a gente de novo? O que você atualiza e relembra das principais informações do dia?
Olha, Adriano, o principal destaque que surgiu nas últimas horas é uma informação publicada pelo jornal Estado de São Paulo e que ainda não é confirmada pelo Palácio do Planalto. O jornal Estado de São Paulo afirma que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, testou positivo para coronavírus e agora aguarda o resultado da contraprova. Essa é uma informação importante porque Weingarten, você se lembra, até poucos dias estava nos Estados Unidos junto com a comitiva presidencial. Ele acompanhava o presidente Jair Bolsonaro na visita aos Estados Unidos. Foram vários compromissos em Miami e agora, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, ele apresentou sintomas de gripe, foi encaminhado a um hospital aqui em São Paulo e, de acordo com essas informações, teria testado positivo para coronavírus e agora a Secretaria de Comunicação aguarda o resultado da contraprova para confirmar ou não essa informação. Weingarten é bastante ativo nas redes sociais, mas até agora também no Twitter não fez nenhuma postagem relacionada a isso. A última publicação dele foi feita ontem e ele escreveu o seguinte: em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdo sobre minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varela. Essa foi a última publicação de Fábio Weingarten nas redes sociais e agora vem essa informação, repito, do jornal Estado de São Paulo, dizendo que o secretário de comunicação da Presidência da República estaria também infectado pelo novo coronavírus. O jornal Folha de São Paulo, inclusive, fala que agora o Palácio do Planalto analisa a situação, que ministros e o próprio presidente Jair Bolsonaro, todos os integrantes da comitiva que estava nos Estados Unidos, já foram comunicados, estão sendo monitorados e que nas próximas horas o Palácio do Planalto deve divulgar um comunicado a respeito disso, mas que o próprio presidente já foi avisado, já está sendo monitorado e a gente deve ter novidades nas próximas horas. Essa, pelo menos, a informação de momento. Como você disse, o Ministério da Saúde divulgou o balanço e o número oficial de casos é de 60. Mais cedo nós já trazíamos a informação de que eram 73 casos confirmados, isso já levando em consideração os balanços divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. Porque é uma divergência aí, o Ministério da Saúde leva mais tempo para receber o aviso. Então, muitas vezes, o caso é confirmado em um determinado estado, mas até que o Ministério da Saúde faça a confirmação, leva algum tempo. Por isso, na prática, o número pode ser maior, mas o balanço do Ministério da Saúde, divulgado agora nesse pronunciamento em Brasília, é de 60 casos confirmados, 930 suspeitos e outros 947 descartados. Durante esse pronunciamento aí foram feitos anúncios importantes, a contratação de profissionais excepcionalmente para o programa Mais Médicos, que devem justamente reforçar o atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19, também a abertura excepcional e ampliação do horário de atendimento de alguns postos de saúde. O Ministério reforça que o estado mais afetado ainda é o estado de São Paulo. Aqui também estão sendo anunciadas medidas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também. Mas o próprio Ministério da Saúde confirma que amanhã deve anunciar medidas práticas, né? Sobre restrições, sobre procedimentos a serem adotados pela população, que haverá um novo pronunciamento amanhã com detalhes a respeito disso. Mas os anúncios de agora há pouco, portanto, são importantes também, são anúncios em relação ao atendimento na rede pública de saúde, os investimentos que o governo federal tem feito. Uma outra grande preocupação que vem surgindo desde o começo da semana é com os atos marcados para esse final de semana. Várias manifestações políticas estão sendo previstas aí para os próximos dias. As primeiras delas já nesse sábado. Há vários atos previstos para esse sábado, 14 de março, que marca o aniversário de 2 anos da morte da vereadora Marielle Franco. E no domingo há atos previstos para o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e atos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está no Rio de Janeiro, foi questionado mais cedo a respeito disso. E aí, ele alertou para o risco da participação das pessoas nesses atos, mas disse o seguinte: o Ministério da Saúde não manda em ninguém. O Brasil segue funcionando, as pessoas seguem andando em ônibus, mas o meu conselho é, se você está resfriado, não vá. Se for, busque não ficar em aglomerações, lave as mãos, use álcool em gel. Ontem o Maracanã recebeu 63 mil pessoas. Não deve ter sido uma entrada distanciada seguindo protocolos, mas nós precisamos seguir as orientações. Essa foi a fala do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em relação aos atos desse final de semana. Aqui em São Paulo, o governador João Dória também falou a respeito, disse que a recomendação dele é para não haver medidas desnecessárias. Diz que o governo de São Paulo toma decisões sanitárias e não políticas, mas que pessoas com mais de 55 anos devem sim evitar aglomerações. Esse, portanto, o panorama aqui no Brasil. O governo anunciou a contratação de 5.800 médicos para atender essa demanda extra que deve ser gerada pelo novo coronavírus. A contratação deve ter início no dia 7 de abril. 44% dos profissionais vão atuar em regiões metropolitanas, incluindo as capitais de estados, e tudo isso deve custar R$1,2 bilhão, dinheiro esse que foi liberado pelo governo federal. Fora do Brasil também, muitas informações chegando o tempo todo, os governos de praticamente todo mundo debruçados sobre essa questão e fazendo anúncios importantes. Alguns países estão anunciando suspensão de vistos, da emissão de vistos para entrada de pessoas estrangeiras. É o caso da Argentina. A Argentina anunciou agora há pouco que vai interromper de maneira temporária a emissão de vistos para pessoas provenientes de China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Irã, Reino Unido, União Europeia, justamente na tentativa de evitar a circulação do novo coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, lembrando que a Argentina foi o primeiro país da América Latina a confirmar morte provocada pelo novo coronavírus. A informação do Ministério da Saúde, as últimas informações do Ministério da Saúde argentino, são de que há 21 casos confirmados no país, com uma morte até agora. Mesma decisão foi tomada sobre a interrupção na emissão de vistos pelo governo da Índia. A Índia anunciou que vai interromper a emissão de vistos para turistas de qualquer país do mundo até o dia 15 de abril. Isso por causa do avanço da pandemia. No Irã, outro país gravemente afetado pela pandemia, que já tem mais de 400 mortes confirmadas por Covid-19, o governo do Irã anunciou agora há pouco que vai pedir ajuda ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Seria a primeira vez que o fundo ajuda o Irã desde 1962. O país tem até agora 429 mortes provocadas pelo novo coronavírus. É um dos países mais afetados do mundo, depois da Itália, e as autoridades afirmam que há 1.075 casos novos de contaminação só nas últimas 24 horas, aumentando para mais de 10 mil o número de pessoas infectadas no Irã. Na China, por outro lado, não há avanço, há um recrudescimento, um avanço em ritmo menor, pelo menos, da epidemia do novo coronavírus. O governo da China anunciou hoje que o pico do surto acabou no país, que os casos de Covid-19 continuam surgindo, mas em um ritmo menor. Nas últimas 24 horas, foram registrados na China apenas 15 casos novos. É o menor índice diário desde o início desse surto. Entre os novos casos figuram, inclusive, pessoas que chegaram do exterior. E por isso, não há casos de... Também há, mas não há apenas casos de contaminação local. Há também pessoas que vieram do exterior. Por isso, o governo da China fez esse anúncio, declarando que o pico do surto já terminou no país. No esporte, também muitos desdobramentos, Adriana, do avanço do coronavírus. Vários eventos têm sido cancelados por causa da doença, especialmente na Europa, mas não só. O campeonato colombiano terá rodada suspensa justamente por causa do avanço do coronavírus. Na França, jornalistas estão sendo examinados antes de entrar em estádios onde haverá jogos de futebol. Vários jogos estão acontecendo, inclusive, com portões fechados, mas até profissionais da imprensa estão passando pela testagem para que não haja a circulação do vírus. A UEFA, que é a entidade responsável pelo futebol na Europa, anunciou que na próxima terça-feira haverá uma videoconferência entre integrantes das entidades que administram o futebol em vários países europeus para definir os rumos do calendário. Isso porque o principal campeonato de futebol de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões da Europa, teve jogos afetados e jogos adiados por causa da doença. E na próxima terça-feira, segundo o comunicado publicado agora há pouco pela UEFA, na manhã de terça-feira, haverá uma teleconferência para definir a resposta do futebol europeu à questão da saúde mundial. Hoje, inclusive, há jogos da Liga Europa que não serão realizados, a partida entre Sevilha e Roma, por exemplo, por causa da preocupação com o coronavírus. A Federação da Bósnia também já pediu o adiamento dos jogos das eliminatórias para a Eurocopa e, além disso, segundo as últimas informações, a Bélgica, a Associação de Futebol Belga, anunciou que partidas desse final de semana da primeira divisão serão disputadas sem público, portanto, desdobramentos também no mundo do esporte, Adriana, e aqui no Brasil, por causa do avanço do coronavírus.
É, e essa medida sugerida é bastante clara mesmo, hein, Brau, de evitar multidões, cinemas, teatros, shows, jogos em estádios e viagens, aeroportos e aviões, por enquanto, temporariamente, né? Vamos voltar lá para Brasília, agora é 12:28, relógio marcando aqui. A gente está acompanhando a entrevista coletiva, nesse momento aberta a perguntas, organizada pelo Ministério da Saúde para falar sobre providências do coronavírus. A gente que acompanhou agora há pouco também informações sobre horários de ampliação de atendimento em postos e de número de postos de atendimento também. Vamos voltar então a ouvir quem está falando agora, é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Kleber de Oliveira.
Se adequar e se preparar, assim como a gente está fazendo de forma mais global. Então, viagem internacional, sim, vai ser um caso suspeito. Tá?
Ó, o Jornal da Manhã, segunda edição, faz um intervalo bastante rapidinho para você que nos acompanha por rádio. Até já.